Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Olá, começa agora mais um podcast Ortodoxo e Moderno. Eu sou André Vince e estou aqui para falar da 16ª rodada da Premier League. E Daniel Leite está aqui comigo para fazer a análise dessa rodada. Olá, Daniel.
E aí, André, tudo certo?
Tudo tranquilo. Em fim de semana marcado pelo tropeço dos líderes e por muitos gols, o maior beneficiado foi o Arsenal, que agora está a 4 pontos do líder Chelsea com um jogo a menos. Abrindo a rodada no sábado, Stoke City e Wigan empataram por 2-2. Os gols do Stoke foram de Sunley e Shawcross, e para o Wigan marcaram Boyce e Figueroa.
Nessa partida, o Wigan perdeu a grande chance de conseguir uma vitória muito importante e, de certa forma, até emblemática. Não só por causa do gol maravilhoso do Maynor Figueroa, o hondureño que vai estar na Copa do Mundo, ele que marcou batendo uma falta do meio de campo, marcou o gol de forma intencional, para ficar bem claro para todo mundo que foi mérito total dele, não só sorte, né, como muitos talvez diriam. E o Wigan perdeu a chance de rivalizar com o Stoke City nessa tabela da Premier League, porque se a equipe vence a partida, iria para 20 pontos e deixaria o Stoke com 20. Ao contrário, como o Wigan não venceu, ficou apenas com 18, o Stoke foi para 21 e o Wigan segue na 14ª posição, relativamente próximo da zona de rebaixamento.
Em mais uma partida do sábado, Burnley e Fulham empataram por 1-1. Para o Burnley marcou Elliot e Zamora descontou para o Fulham.
O Burnley segue a sua campanha razoável, de razoável para boa dentro de casa, até acima das expectativas, por conta de várias vitórias seguidas que o time conseguiu, mas alguns reveses tornam a temporada do Burnley um pouco perigosa, porque o time está na 13ª posição com 18 pontos e o primeiro time da zona de rebaixamento é o West Ham, que tem 14. Aí eu chamo atenção para um fato interessante. As três equipes que estão na zona de rebaixamento têm potencial muito bom para recuperação. O West Ham, que é o que tem mais potencial, teoricamente. O Bolton, que viveu uma fase terrível, mas nos últimos jogos parece que se recuperou. E o Portsmouth, que ainda segue na lanterna, mas com o Avram Grant tem um alento, tem uma esperança de melhorar na temporada. O time já consegue fazer jogos muito melhores e conquistou nessa rodada um resultado bom, sobre o qual já a gente vai falar também. Então o Burnley tem que tomar cuidado.
O Burnley que vinha alternando aí vitórias em casa e derrotas fora. Pode-se dizer que teve um tropeço em casa e segue caindo na tabela, né? A equipe já chegou ali a 8ª, 9ª colocação e agora o 13º colocado. E terá sorte se não brigar para fugir do rebaixamento nessa temporada, né?
É verdade. E ao contrário, o Fulham já se reergueu na temporada, o Roy Hodgson já conseguiu retomar o rumo da temporada passada, o time já está na 9ª posição e pode ali incomodar inclusive o Liverpool, que anda mal das pernas.
E mais um resultado previsível da rodada, a gente pode colocar o empate do Manchester City, né? O 8º empate na competição em 16 jogos. O City, que havia vencido na última rodada e quebrado a sequência de 7 empates, voltou, né, a empatar uma partida. Um jogo onde o destaque vai para Tevez e Klasnić, né, onde os dois marcaram 2 vezes nessa partida. E com o Micah Richards fazendo o terceiro do City e Cahill marcando para o Bolton.
Desse jogo a gente extrai algumas conclusões. A primeira é que o Ivan Klasnić, o croata, de quem a gente falou bastante num podcast passado, ele já é o principal atacante do Bolton, né? Com esses 2 gols vai ganhando muita força perante a torcida e perante o seu treinador, o Gary Megson, e já alcançou, sem dúvida nenhuma, um lugar absoluto no time titular. Outro ponto interessante é a defesa do Manchester City, que se reforçou muito bem com o Kolo Touré e com o Lescott, mas já tomou 21 gols em 15 partidas. Não é exatamente uma boa marca. Defesa muito pior, por exemplo, que a do Chelsea, que é a melhor da competição, que sofreu apenas 13 gols em um jogo a mais, em 16 partidas. O Manchester City se reforçou bem, inclusive, para o setor defensivo, mas o esquema de jogo tem se mostrado desequilibrado. Mesmo que o De Jong seja titular praticamente absoluto dessa equipe, ainda falta alguém para auxiliá-lo. O Barry não vem em boa fase, joga de uma forma um pouco mais avançada do que faz na seleção inglesa, e o restante do meio campo, do ataque, é somente para agredir o adversário e não para tentar retomar a bola. Isso acontece com o Wright Phillips, com o Ireland quando joga e com os 3 atacantes que o Mark Hughes geralmente escala. E sobre a sequência de empates do Manchester City, quem atrapalhou essa sequência acabou sendo o Frank Lampard, né, que perdeu o pênalti no jogo passado. Se ele tivesse feito o gol, o Che Given não tivesse defendido a cobrança, o Manchester City teria 9 empates consecutivos na competição.
É, a se destacar a defesa, né, do City nessa partida. É uma equipe que gastou o dinheiro que gastou para montar um time, para montar uma defesa forte, e que tem, na minha opinião, um dos melhores goleiros do mundo hoje, né, o Given, não pode tomar 3 gols de uma equipe que está na zona de rebaixamento. Um time que quer brigar por competições europeias, por vagas em grandes competições na Europa, não pode, de forma alguma, ter um resultado desse tipo. O Manchester City só não foi pior, né, para o Manchester esse resultado, porque Tottenham não venceu, Liverpool também não venceu, e Manchester e Chelsea tropeçaram e não ampliaram ainda mais a vantagem. Né? E um resultado que não deixa de ser surpresa nessa rodada foi o empate entre Sunderland e Portsmouth. O Sunderland, que vem aí até com uma boa campanha nessa temporada, empatou com o Lanterna do campeonato por 1-1. Sempre Bank marcando para o Sunderland e Cabu marcando para o Portsmouth.
O Sunderland continua sofrendo com a ausência do Lee Carrimal. O Lurik Kanak, que faz uma parceria excelente com o jogador inglês, está tendo que assumir todas as funções ali desse meio de campo na faixa central e tem dificultado muito as coisas para o Sunderland, que não apenas tem dificuldades defensivas, mas também passa a ter alguns problemas ofensivos, porque o Carrimal é um jogador que passa bem a bola também. Então ele aciona os wingers, enfim, aciona o Kenwyn Jones, o Darren Bent, é um jogador muito importante que está fazendo muita falta. E do outro lado, o Portsmouth consegue um excelente resultado, não é aquilo de que o time precisa para fugir imediatamente da zona de rebaixamento, precisa descontar uma diferença de 5 pontos para o Wolverhampton para conseguir isso, mas de qualquer maneira o Avram Grant já, após uma vitória, ele consegue esse empate fora de casa, que é muito importante, não tanto matematicamente, mas psicologicamente para esse time fugir desse abismo em que se meteu nesse início de competição.
E um time que decepcionou nessa rodada foi o líder Chelsea, que empatou com o Everton jogando em casa. O Everton, que não vem bem na competição, o Chelsea perdeu uma chance com a derrota do Manchester de disparar na liderança. Os visitantes saíram na frente aos 12 minutos com um gol que foi marcado como gol contra do Cech, e o Chelsea virou a partida com gols de Drogba, um gol aos 18 minutos da primeira etapa, e aos 23 com Anelka. E mais uma vez, né, de uma forma surpreendente, o Everton empatou novamente a partida com o Yakubu. Na segunda etapa, Drogba mais uma vez marcou o seu, fazendo 3-2 para o Chelsea. E aos 19, Sarrá, no lance curioso, né, que o Drogba estava na área ajudando na marcação, numa cobrança de escanteio, Drogba cabeceou a bola nas costas do Sarrá, que voltou para o gol do Chelsea e deu números finais à partida.
O que dá para falar de interessante desse jogo é que, se a gente for observar os dois gols em que o Sarrá teve participação direta, obviamente o primeiro gol foi muito mais do Sarrá do que o segundo. Mas no papel, a mania da Premier League indica que o primeiro gol marcado pelo Everton logo no comecinho da partida foi o gol contra do Peter Cech, porque a bola bateu nas costas dele e entrou. Enfim, é um hábito da Premier League, eles sempre costumam dar o gol para aquele jogador em quem a bola bateu por último. E no terceiro gol do Everton, um gol que definiu a partida, o Drogba tentou cortar de cabeça, a bola bateu na nuca do Luiz Sarrá e encobriu o Cech, o gol realmente bizarro, chega a ser até engraçado. Nesse jogo, a gente tem que destacar a importância das duplas de ataque. O Chelsea conseguiu se recuperar na partida e marcar 3 gols através do poder de fogo de Drogba e de Anelka. E o Everton, por sua vez, conseguiu incomodar o Chelsea, porque o David Moyes, num acesso de loucura, ele que não costuma fazer isso de jeito nenhum, escalou 2 atacantes. De início, ele mandou para campo o Luiz Sarrá e o Jô. Depois o Jô acabou se contundindo, teve de sair, e depois entrou o Yakubu no lugar dele. O Sarrá confirma sua ótima participação no campeonato, com 10 gols até aqui, num time que faz uma campanha desastrosa, que é o Everton, mas de qualquer forma o time também consegue um alento, consegue um resultado muito importante, que, assim como o empate contra o Sunderland teve para o Portsmouth, esse empate contra o Chelsea teve para o Everton um grande valor psicológico. É bem verdade que o Everton conseguiu esse resultado através das deficiências do Chelsea, que não conseguiu parar as bolas paradas dos Toffees.
É, o Chelsea, como eu já disse, perdeu uma excelente chance, né, de disparar aí na frente no campeonato. O Everton pode se dizer que conseguiu um excelente resultado diante da desastrosa campanha que vem fazendo esse ano, empatar fora de casa com o líder e melhor time do campeonato até então. É, acredito que a torcida do Everton tem que comemorar esse resultado. E destacar, como o Daniel já fez, né, Daniel, a atuação da dupla de ataque, principalmente atuação do Drogba, mais uma vez decisivo pro Chelsea, né? Fez dois gols nessa partida. Tem sido aí com certeza o melhor jogador desse campeonato até então. Tá jogando demais o Drogba, vai fazer muita falta em janeiro e tem tudo para ser um dos destaques da Copa do Mundo no ano que vem.
É verdade, e a performance do Drogba chama muito a atenção por ele ser um jogador completo nos números, né? Ele tem 13 gols, é o artilheiro da Premier League, e 8 assistências. Um dos líderes também nesse quesito. O líder é o Fabregas, do Arsenal, que já deu 12 passes para gol. O Drogba tem feito algo parecido, talvez um pouco em menor nível, em relação ao que o Thierry Henry fez na temporada 2002-2003. A gente fala muito do desempenho dele na temporada 2003-2004, quando ele marcou 30 gols, ele foi incrível, de fato, foi o melhor jogador do mundo. Mas em 2002-2003, o desempenho dele foi ainda mais interessante, porque ele liderou a Premier League em assistências com incríveis 23 passes para gol, um negócio impressionante num campeonato de 38 jogos, sendo que ele nem atuou em todas as partidas, e marcou ainda 24 gols, sendo superado apenas pelo holandês Ruud van Nistelrooy, que foi o grande jogador, considerado o grande jogador daquela temporada, embora o Thierry Henry tivesse destruído, né? Ruud van Nistelrooy foi considerado o MVP, a gente pode dizer assim, daquele ano, porque o Manchester United foi campeão, só por isso, que o Thierry Henry foi excelente e o Drogba tenta repetir o que o francês fez naquela temporada.
E ainda no sábado, o Tottenham, que vinha ali entre os líderes da competição, tropeçou feio em casa diante do Wolverhampton. O Wolverhampton, que até então estava na zona de rebaixamento, com essa vitória foi ali a 17ª colocação e por hora deixa essa zona de rebaixamento. O Tottenham, por sua vez, cai para a quinta colocação, foi ultrapassado pelo Aston Villa, vai aí se distanciando dos líderes, mostrando que é aquela força que a gente achava que o Tottenham tinha para chegar na frente na competição, tá ficando pelo caminho, mostrando que o time não é tão forte assim para brigar com Chelsea, Arsenal e o próprio Manchester pela conquista do campeonato.
É, duas rodadas depois e um contraste impressionante, né? O Tottenham vencendo o Wigan por 9-1 em casa, o Wigan que está na 14ª posição, e depois perdendo para o Wolverhampton, também em casa, por 1-0. O Wolverhampton é o 17º colocado no campeonato. Isso mostra que o gol, logo no início, marcado pelo Kevin Doyle, o irlandês, titular da seleção irlandesa, isso mostra que o Tottenham tem dificuldade para enfrentar bloqueios defensivos. Porque o Wigan, ok, a gente pode dizer, o Wigan foi para White Hart Lane para se defender, tudo bem. Mas não é um time cujas características principais passem por uma defesa forte. A defesa do Wigan tem sido horrorosa no campeonato, sofreu 36 gols. É verdade que, em boa parte, esses gols foram feitos no White Hart Lane há duas rodadas, né, quando o Tottenham venceu por 9-1. Para ser mais exato, o Wigan tomou 25% dos seus gols numa partida só contra o Tottenham, mas mesmo assim mostra que os Spurs têm mais facilidade em jogar contra times que jogam abertamente. Contra o Wolverhampton, que fez um gol e se fechou, o Mick McCarthy, treinador, tem essa característica de fechar bem os times. O Tottenham teve uma grande dificuldade e fica muito distante dos seus objetivos.
É, vamos ver até onde esse time do Tottenham pode chegar nessa temporada. Outro time que tropeçou nessa rodada, jogando em casa, foi o vice-líder Manchester United. É, Manchester foi batido pelo Aston Villa com mais um gol de Agbola Ahor e quebrou dois tabus, né, com essa derrota, de não ter perdido ainda em casa nessa edição do campeonato e de não ter perdido em Old Trafford para o Aston Villa desde a temporada 82-83. Curioso também nesse jogo, uma chance incrível de gol que o Berbatov perdeu de empatar a partida. Quem assistiu a partida pode dizer que foi merecido a vitória do Villa, porque o Manchester realmente não jogou bem e mereceu ser derrotado.
É verdade, o Manchester United até criou muitas chances de gol, mas não teve uma exibição sólida, teve muita dificuldade para passar pela defesa do Aston Villa. E nesse sentido eu quero destacar algumas coisas em relação a esse novo time do Martin O'Neill. Depois da entrada do Downing no time, o meio de campo do Aston Villa mudou completamente. porque o Downing é escalado na dele pela ponta esquerda, como sempre jogou na carreira, o Ashley Young pela ponta direita e o James Milner escalado no meio, numa função que não é a de origem. Ele começou no Leeds United, depois foi para o Newcastle, sempre jogando pelo lado do campo e assim chegou à seleção. Mas dessa forma o Aston Villa consegue ser um time muito competitivo e os três se movimentam muito, enfim, confundiram a marcação do Manchester United. Outro ponto que mostra que o Aston Villa é uma equipe sólida, capaz de brigar por grandes coisas, é a defesa do time, que é uma das melhores do campeonato. O Aston Villa só tomou 14 gols em 16 jogos, o que impressiona. A parte defensiva não era o forte do time nas últimas temporadas. Era um time que jogava muito bonito, enfim, com o Ashley Young, o Agbonlahor, sempre dando trabalho para as outras defesas, mas que acabava tomando muitos gols e por isso não conseguia chegar a lugar nenhum. Mas agora o Aston Villa é diferente. Tem uma defesa sólida, com o Richard Dunne numa temporada impressionante. Depois de alguns anos desastrosos no Manchester City, ele volta a jogar bem. Eu até brinquei no Twitter que o Richard Dunne tá parecendo até o John Terry. Impressionante como tem jogado o zagueiro irlandês. E por exibições como essa, e pelo fato de o meio-campo estar tão consistente, o Aston Villa pode sim atrapalhar Manchester United e Chelsea nessa briga. Eu acredito muito nesse time do Villa. Não é um dos favoritos ao título, mas é uma das equipes que pode impedir, como eles dizem lá na Inglaterra, uma two-horse race, uma corrida de dois cavalos pelo título dessa temporada.
É, eu concordo quando você afirma que o meio-campo do Aston Villa é muito bom. Na minha opinião, meio-campo que não pede nada aí pro dos outros times que estão à frente na tabela, Chelsea e Arsenal, ganha até mesmo do meio-campo do Manchester United, que para mim tem sido o ponto fraco do time nessa temporada. É, realmente os jogadores que fazem essa função não vêm bem na competição. E o Villa tem sim um bom time e que pode incomodar aí o Arsenal, o Manchester e até mesmo o Chelsea, que como a gente vem dizendo, pode enfrentar problemas aí em janeiro, né?
É, e sobre o meio-campo do Manchester, o que a gente tem para destacar nesse jogo é que o principal jogador desse setor do time é o Darren Fletcher. Ele foi escalado mais uma vez na lateral direita, como tem sido nos últimos jogos, em virtude de problemas de contusão. Parece que passou um cometa acima da cidade de Manchester e todo mundo se contundiu ao mesmo tempo. John O'Shea, o Gary Neville, o Wes Brown tá em forma, mas ele tem jogado no miolo de zaga, por conta de várias contusões também dos zagueiros centrais, o Rafael machucado, enfim, ninguém que possa jogar naquele setor do campo, e por isso o Alex Ferguson resolveu adaptar o Fletcher naquela posição. Ok, ele se mostrou muito bem, como sempre, tem sido um ótimo marcador, embora tenha tido problemas com o Ashley Young, quando esse caía lá pelo lado esquerdo, naquela movimentação de que a gente falou do meio de campo do Aston Villa. Mas o Manchester United perdeu demais no meio de campo, o Carrick não está numa fase espetacular, o Anderson não tem nem de longe a capacidade de combater do Darren Fletcher, e o Ryan Giggs é um jogador mais para criar jogadas e não para fortalecer o meio de campo do United, que, como você disse, passa por dificuldades terríveis nessa temporada.
Sim, e só mais uma coisa, acredito que o Fletcher, com um pouquinho mais de experiência ali na lateral, já é melhor do que o Brown, né?
Sem dúvida nenhuma, né? Impressionante como o Brown tá mal na lateral direita, como zagueiro até que ele quebrou um galho interessante, mas na lateral direita a gente observou no jogo da Inglaterra contra o Brasil uma exibição desastrosa, o Neymar deitou e rolou em cima dele, e assim como vão deitar e rolar em cima dele quaisquer atacantes que caiam pelo lado esquerdo ali com um mínimo de qualidade ofensiva.
Com certeza, o Brown realmente é muito fraco. E ainda pelo sábado, Birmingham e West Ham jogaram em Birmingham e o time da cidade venceu por 1-0, colocando o West Ham de volta, né, à zona de rebaixamento com gol de Boyer. E que fase do West Ham, hein, Daniel?
Que fase do West Ham e que fase do Birmingham. Impressionantes, né, esses momentos dos dois clubes. Esse foi o jogo, o confronto da autêntica inversão de objetivos. No início da temporada a gente imaginava que o West Ham era time para ficar entre os 10 primeiros e que o Birmingham era equipe para brigar contra o rebaixamento. Está acontecendo justamente o contrário, o Zola não conseguiu encaixar um bom sistema de jogo para o West Ham nessa temporada. Os Hammers têm sofrido com muitas contusões nos últimos tempos, inclusive o Calton Cole. E o Birmingham, por outro lado, chega à sua quarta vitória consecutiva e também à oitava posição no campeonato, com o mesmo número de pontos do badalado ao início da temporada, Liverpool do Rafa Benítez, que vive uma crise danada, sobre a qual já a gente vai falar também. E o West Ham corre o risco ainda de perder o Calton Cole para o Arsenal, o que vai agravar os problemas da equipe nessa temporada e que pode realmente consolidar o time nessa difícil posição de lutar contra o rebaixamento, como o próprio Zola já assumiu que é a meta do West Ham para essa temporada. E o substituto do Calton Cole, se eventualmente ele sair, pode ser o Adriano, o Imperador, né? A imprensa inglesa tem especulado bastante.
É, acredito que se realmente acontecer isso, o West Ham sai perdendo, porque gosto muito do Cole, né, o atacante, e creio que o Adriano, voltando para a Europa, pode causar os mesmos problemas de outras épocas e não ser o mesmo jogador que ele tem sido aqui no Brasil com as regalias que ele tem. E realmente a campanha do Birmingham é de se destacar nessa temporada, é o oitavo colocado da competição com os mesmos 24 pontos do Liverpool e está ali 2 pontos atrás do Manchester City, que é o primeiro time classificado para a Liga Europa.
É, sobre o Adriano, é interessante a gente pensar na associação Adriano e pontualidade londrina, né? O West Ham, que é um clube de Londres, que prega horários, enfim, disciplina, aquela questão do chá das 5, toda aquela pontualidade, todo aquele imaginário que se cria em torno da Inglaterra, e associar isso ao Adriano pode ser uma combinação explosiva, muito perigosa. O West Ham pode sim acertar em cheio com essa contratação, mas pode acontecer tudo isso que você falou, e o Adriano não dá nada certo na Inglaterra em virtude de problemas disciplinares. E sobre a proximidade do Birmingham com a Liga Europa, o que a gente falou no último texto publicado no blog, o time pode sim sonhar com essa posição. É uma revisão nos conceitos, nos objetivos da equipe na temporada. O time não precisa mais nesse momento se preocupar com zona de rebaixamento, está 10 pontos distante já. A Liga Europa pode ser um objetivo realista se o clube conseguir o grande objetivo, que seria a contratação do Ruud van Nistelrooy, pelo qual brigam várias equipes na Inglaterra.
E fechando essa rodada do sábado, é o único 0-0 da rodada entre Hull City e Blackburn. Né, o Hull City, que segue ali nas últimas colocações, é o 16º colocado, e o Blackburn, em posições intermediárias da tabela, é o 12º.
É, esse empate acabou não sendo ruim para nenhuma das duas equipes, porque no campeonato inglês, se a gente pensar numa média de pontos aí, se uma equipe empatar todos os jogos, já é suficiente para ela escapar do rebaixamento. Mas é claro que para o Hull City acaba sendo um pouco pior, porque o time vai enfrentar uma dificuldade muito grande nessas próximas 7 semanas, quando não terá o Jimmy Bullard, o principal jogador disparadamente dessa equipe do Hull City, e o Blackburn, por sua vez, consegue um empate fora de casa, que pode ser positivo se a gente pensar na ótima campanha que o time tem feito dentro do Ewood Park. Campanha essa que tem garantido a 12ª posição, longe da zona de rebaixamento.
Na única partida do domingo, o clássico entre Arsenal e Liverpool. Mais um tropeço do Liverpool em casa, perdeu agora de virada, né, em Anfield nesse domingo por 2-1. É, o Liverpool até saiu na frente, né, com o gol do Kuyt aos 41 minutos, no bom e velho estilo Kuyt, pegando uma sobra na área, e no segundo tempo levou a virada, com gol contra do grande jogador do Liverpool nessa temporada, o Johnson, e com um bonito gol do Arshavin, né, aos 13 minutos da segunda etapa. O Arshavin, que faz o seu 5º gol em 2 partidas contra o Liverpool em Anfield. Que retrospecto.
É verdade, o Arshavin é o terror do Liverpool, né? Em Anfield, sente-se em casa, enfim. E é impressionante como ele não faz, assim, partidas espetaculares em Anfield. Principalmente nessa partida de ontem, em que ele teve que ser sacrificado como centroavante, por causa de tudo aquilo que a gente tem falado. A dificuldade com a venda do Adebayor, com a contusão do Van Persie, que foi adaptado na posição, a falta de confiança do treinador em escalar o Eduardo. E o Arshavin não fez uma grande partida, mas conseguiu finalizar muito bem. É impressionante como o pé dele fica calibrado em Liverpool. Acho que ele se sente de uma forma diferente nesse estádio. E o que eu queria destacar nessa partida é que as duas equipes jogaram mal para mim. O Liverpool dominou ligeiramente o primeiro tempo, só que muito mais em virtude das falhas defensivas do Arsenal, que teve muitas dificuldades, principalmente pelo lado esquerdo. O lateral da equipe foi, mais uma vez, o Armand Traoré, o francês, que é, na teoria, o terceiro lateral, se a gente imaginar que o Clichy está machucado e o Gibbs também, esses dois jogadores saíram do time e o Arsène Wenger teve que adaptar o Traoré, que ataca muito melhor do que defende naquela posição. Então o Liverpool fez a festa por aquele lado ali no primeiro tempo, conseguiu criar várias jogadas, mas não matou o jogo, conseguiu um golzinho apenas no final, e o Arsenal no segundo tempo, apertando mais, tocando a bola, que é o que esse time sabe fazer de melhor, conseguiu marcar 2 gols em 8 minutos, através de 2 falhas do Glenn Johnson no primeiro gol, e no segundo também, porque embora o Arshavin tenha tido muitos méritos, o Johnson não poderia ter deixado o Russo finalizar. E essa derrota do Liverpool se deve, claro, há muitos fatores, enfim, o time está muito mal na temporada, enfim, a gente pode imaginar que acabou o ciclo do Rafa Benítez, acabou o ciclo desse elenco, que precisa nesse momento, sim, eu, até que sou fã do Rafa Benítez, admito nesse momento que o Liverpool precisa dar uma sacudida nessa temporada e de um novo treinador, mas a exceção de tudo isso, o que determinou a derrota do Liverpool também foi a falta de confiança do Rafa Benítez em escalar o Aquilani desde o começo. É impressionante, os torcedores da Roma têm todos os motivos do mundo para ficar bravos com ele, porque ele tirou o Aquilani da Roma para nada, né? Porque esse jogador já se recuperou de contusão há muito tempo e ele não o utiliza como titular, enquanto o Lucas segue fazendo exibições, em geral, muito fracas. E o outro fator determinante foi a péssima condição física do Fernando Torres, que parecia não ter condição nenhuma de jogo. É claro que o Torres com uma perna quebrada, enfim, o Torres em condições debilitadas, a gente brinca, seria melhor do que o N'Gog. Mas o francês não era a única opção. O Benítez poderia mexer o time, mexer o ataque de várias maneiras, inclusive improvisando o Kuyt como centroavante. Mas o Liverpool, mais uma vez, foi muito mal e as perspectivas para o resto da temporada são péssimas.
É, esse clássico não foi um jogo que mereça, né, receber esse nome, né, clássico. Foi uma partida fraca, tecnicamente, acho difícil até destacar um jogador, esse foi o destaque da partida. Uma partida fraca, o Liverpool mostrando que realmente não vai conseguir grandes coisas nessa temporada. E muito se deve, ao contrário do que o Daniel disse, que gosta, né, do treinador do Liverpool. Eu tenho opinião oposta, não gosto do treinador, acho que há muito tempo já deveria ter saído desse time, que o Liverpool precisa de um técnico melhor para fazer uma equipe que tem bons jogadores render tudo que pode. Um time que é uma das potências da Inglaterra não pode perder para uma equipe que tem um centroavante de 1,72m e que nem joga nessa função, que é o Arshavin. O Glenn Johnson deixar ele dominar a bola com a facilidade que deixou e fazer aquele giro e fazer o segundo gol da virada, não pode acontecer. O Liverpool perde muito, né, com o Torres não estando bem fisicamente, é o grande nome do time aí no ataque. Depende muito da boa fase e do bom desempenho desse jogador, mas há que se destacar que não tem ninguém jogando bem nesse time nas últimas rodadas. O Liverpool tem tido sim, um time fraco, dependente dos talentos individuais de Gerrard e Fernando Torres principalmente, e está sofrendo por exatamente não ter as boas atuações desses dois jogadores. Acho que se o Liverpool quer alguma coisa, não mais nessa temporada, que para mim já está perdida, tem sim que mexer muito para a próxima temporada, aproveitar essa parada aí para a Copa do Mundo, trocar de técnico e dar uma reformulada nesse elenco, não sei como, não sei da onde vão arrumar dinheiro para isso, mas tem sim que investir em novos nomes, numa mudança, que pode perder até o Mascherano ainda, que não acertou a renovação com o Liverpool, embora tenha um ano e meio de contrato ainda, o Barcelona já está na cola, pode ser que tire do Liverpool, se não agora em janeiro, na janela de transferência em julho. Se o Liverpool não correr, corre aí um sério risco de seguir os caminhos do Newcastle até.
Os caminhos do Newcastle, por enquanto, eu acho difícil. É claro que se o time não conseguir a vaga na Liga dos Campeões, tudo isso acaba virando uma bola de neve, né? O time não tem dinheiro para fazer contratações, não consegue a vaga na Liga dos Campeões no ano seguinte, enfim. Aí o time acaba entrando em colapso, como parece ter entrado esse elenco do Liverpool, né? O sistema de jogo não encaixa mais, não dá mais certo, 4-2-3-1 do Rafa Benítez. E é nisso que eu acho que ele peca. Ele precisa se reciclar, ele precisa mudar o estilo de jogo quando necessário. Foi um esquema que ele, entre aspas, inventou na temporada passada, que deu muito certo, mas agora não funciona mais. O Liverpool não pode depender tanto do Fernando Torres, não pode depender tanto de uma atuação sensacional do Gerrard, esses os dois únicos jogadores de frente ali. O Liverpool precisa mudar isso, precisa ter um esquema mais coeso, mais baseado no aspecto coletivo. Não tem mais o Xabi Alonso, não adianta ficar se ressentindo das perdas. O time tem que se refazer, mudar sua forma de jogar e tentar ainda ressuscitar essa temporada com pelo menos uma vaga numa competição europeia, o que nesse momento parece difícil.
É, realmente muito difícil para o Liverpool conseguir alguma coisa útil nessa temporada, né? Bom, e com isso a gente encerra mais uma análise da rodada da Premier League e a gente volta na segunda-feira analisando a rodada do fim de semana com mais um podcast. Mas na quinta-feira você pode conferir no blog a análise da rodada desse meio de semana da Premier League. Até a próxima, Daniel.
Valeu, André. Grande abraço.
Até mais.
Podcast Ortodoxo e Moderno. A rodada da Premier League por André Vinci e Daniel Leite.